Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Inocência. Nesta donzela é que se acham juntas a minha vida e a minha morte. Renó, o livro da amizade. Jamais vira coisa drão tão perfeita como o seu rosto paulido, os seus olhos franjados de sedosos cílios muito espessos e o seu armeigo e doentio. George Sand, Mestres Gaiteiros. Tudo em Fenella realçava a ideia de uma miniatura. Além do mais, havia em sua fisionomia e, sobretudo no olhar, extraordinária promptidão, foatilamento. Walter Scott, Apeveril do Pico. Depois das explicações dadas ao seu hospede, sentiu-se o mineiro mais despreocupado. O então disse ele, quisemos já ver a nossa doentinha. Ah, com muito gosto, concordou Cirino. E, saindo da sala, acompanhou Pereira, que o fez passar por duas cercas e rodear a casa toda antes de tomar a porta do fundo. Fronteira a um magnífico laranjal, naquela ocasião todo pompontuado das brancas e olorosas flores. O neste lugar, disse o mineiro apontando para o pomar, todos os dias se juntam tamanhos bandos de graúnas, que é um barulho dos meus pecados. Nocencia gosta muito disso e vem sempre cozer debaixo do arvoredo. É uma menina esquisita. Parando no limiar da porta, continuou com expansão. E nem o senhor imagina. Às vezes, aquela criança tem lembranças e perguntas que me fazem embatucar. Aqui, havia um livro de horas da minha defunta avó. Pois não é, meu belo dia, ela me pediu que lhe ensinasse a ler. Ainda há pouco tempo me disse que quisera ter nascido princesa. Eu lhe requei, e sabe você o que vai ser princesa? Sem me secundou ela com toda a clareza. É uma moça muito boa, muito bonita, que tem uma coroa de diamantes na cabeça, muitos lavrados no pescoço e que manda nos homens. Fiquei meio tonto. E se o senhor visse os modos que tem com os bichinhos? Parece que está falando com eles e que os entende. Uma bicharia, em chegando ao pé de Inocência, fica mansa que nem ovelhinha parida de fresco. Se fosse agora a contar-lhe histórias dessa rapariga, seria um não acabar nunca. Entremos que é melhor. Quando Cirino entrou no quarto da filha do mineiro, era quase noite, de maneira que, no primeiro olhar que atirou ao redor de Viz, só pôde lobrigar, além de diversos trastes de formas antiquadas, uma dessas camas, muito em uso no interior, altas e largas, feitas de tiras de couro engararadas. Se estava encostada a um canto, e nela havia uma pessoa deitada. Mandara Pereira que acendera uma vela de sebo. Vinda a luz, aprimaram-se ambos do leito da enferma, que ia chegando ao corpo e puxando para debaixo do queixo uma coberta de algodão de Minas, se encolheu toda e se voltou para os que entravam. É a ilustração. Está aqui o doutor. Disse-lhe Pereira. Eu está aqui o doutor, disse Ireira, que vem curar-te de vez. A boa tisnois dona saudou Cirino. Timida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel do médico, se sentava não escabelo junto o ácama e to tomava o pulso à doente. Caia então a luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por trás da nuca. Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era Inocência de beleza deslumbrante. Do seu rosto irradiava singela expressão encantadora e ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar sereno que, a custo, parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as palpebras, e compridos a ponto de sombras nas mimosas faces. Era o nariz fino, um bocadinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado. Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, desceram nada a camisinha de crivo que vestia, deixando num colo de fascinador alvura, em que resaltava um ou outro signal de nascença. Razões de sobra tinha, pois o pretenso facultativo para sentir-se a mão fria e um tanto incerta, e não poder atinar com o pulso de tão gentil cliente. Gutão, o febre nenhuma, respondesse no cuso, fitavam com mal desfada surpresa as feições de Inocência. E que temos que fazer? Nadar-lhe hoje mesmo um suador de folhas de laranjeira da terra a ver se transpira bastante, e quando for meia-noite, acordar-me para vir administrar uma boa dose de sulfato. Levantara a doente os olhos e os cravara em Cirino, para seguir com atenção as prescrições que lhe viam restituir a saúde. O não tem fome nenhuma, observou o pai, há quase 3 dias que só vive de beberagens. É uma ardência contínua, isto até nem parece maleitas. A tanto melhor, replicou o moço, amanhã verá que a febre lhe sai do corpo, e daqui a uma semana sua filha está de pé com certeza. Sou eu que lhe o afianço. O falho doutor pela boca em um anjo, disse Pereira com alegria. E hão-de as cores voltar logo, continuou Cirino. Ligeiramente enrubesceu Inocencia e descansou a cabeça no travesseiro. Per por que amarrou esse lenço? Perguntou em seguida o moço. Per por nada, respondeu ela com acanhamento. Você sente dor de cabeça?
Não.
Tire-o, pois. Convém não chamar o sangue, solte, pelo contrário, os cabelos. Pereira obedeceu e descobriu uma espessa cabeleira, negra como o amago da Cabiúna, e que em liberdade devia cair até abaixo da cintura. Estava enrolado em bastas tranças que davam duas voltas inteiras ao redor do coruto. É preciso, continuou Cirino, e ter de dia o quarto arejado e pôr a cama na linha do nascente ao poente. O amanhã de manhã sim a hei de virar, disse o mineiro. Ah, bom, por hoje então, ou melhor, agora mesmo, sua dor. Fechem tudo e que a dona subem. À meia-noite, mais ou menos, vi, é a que dar-lhe a mesinha. Sossegue o seu espírito e reze duas ave-maria para que a quina faça logo o efeito. É assim, balbuciou a enferma. Não lhe dou a luz nos olhos? Perguntou Cirino, achegando-lhe um momento a vela ao rosto. Um nadinha, isso é bom sinal. Creio que não há de ser nada. E levantando-se, despediu-se. Até logo, sim, a moça. Depois do que convidou Pereira a sair. Este acenou para alguém que estava num canto do quarto e na sombra. Ótico, disse ele, venha cá. Levantou-se a este chamado, um anão muito entanguido, embora perfeitamente proporcionado em todos os seus membros. Tinha o rosto sulcado de rugas, como se já fafarra em 2 anos, mas os olhos vivos e a negrejante que lhe mostravam a idade pouco adendeanda. Suas pernas um tanto arqueadas terminavam em pés largos e chatos que, sem grave desarranjo na conformação, poderiam pertencer a qualquer palmipede. Trajava comprida da blusa parda sobre calças que, por haverem pertencido a quem quer fosse muito mais alto, mavam embaixo volumosa rodilha apesar de estarem dobradas. A cabeça trazia um chapéu de palha de carandá sem copa, de maneira que a melena lhe aparecia toda arrepiada e ida em torcidas e emaranhadas grenhas. Exclamou Cirino ao ventral vir entrar no círculo de luz estranha figura. Isto deveras é um tique de gente. O não anaxise o meu tonico, protestou sorrindo-se Pereira. Ele é pequeno. Mas bom, não é meu nanico. O homúnculo riu-se, o meu fez uma careta dando a mostrando dentes alvos e agudo, ao passo que deitava para Cirino olhar inquisidor e altivo. Veio, doutor? Continuou Pereira, esta criaturinha de Cristo ouve perfeitamente tudo quanto se lhe diz e logo compreende. Não, Lala. Isso do Espre pode dizer uma palavra ou outra, mas muito a custo e quase a estourar de raiva e de canseira. Quando se mete a querer explicar qualquer coisa, é um barulho dos 600, uma gritaria dos meus pecados, onde aparece uma voz aqui, outra acolá, mais cristancinhas no meio da barafunda. É que não lhe cortaram a língua, observou Cirino. O não tinha nada que cortar, replicou Pereira. De nascença é o defeito e não pode ser remediado. Mas isto é manhabrete que cruza este sertão de cabo a rabo, a todas as horas do dia e da noite. Não é verdade, Tico? O anão abanou a cabeça, olhou com orgulho para Cirino. Mas é filho aqui da casa? Perguntou este. Melhor não. Tem mãe à beira do rio Sucuriú daqui a 40 léguas. E envereda de lá para cá num instante, vindo a pousar pelas casas que todas o recebem com gosto, porque é bichinho que não faz mal a ninguém. Aqui fica 2, 3 e mais semanas e depois dispara como um mateiro para a casa da mãe. É uma espécie de cachorro de Inocencia. Não é, Tico? Fez o mudo sinal que sim e apontou com arrisonho para o lado da moça. Pereira, depois de todas aquelas explicações e o anão pareciões que ouvir com satisfação, disse voltando-se para este, ou melhor, abaixando-se em cima da sua cabeça. Mas agora, meu filho, vai ao curral grande e apanha para mim uma pinhumarumã ousada de folhas de laranjeira da terra. Daquele pé grande que encosta na tronqueira. Mostrou o homúnculo com expressivo gesto que entendei e saiu correndo. E Cirino deixar o quarto? Não sem ter olhado com demora para o lugar onde estava deitada a enferma, quando Pereira o chamou. Ó, doutor, Inocencia quer beber uma pouca de água. Fará mal. Aqui não há limões doces, indagou o moço. É um nunca acabar, e dos melhores. E pois melhores. Faça sua filha chupar uns gomos. Pereira, depois de ter paternalmente arranjado e desfeito os cobertores ao redor do corpo da menina, acompanhou Cirino parado à porta de saída. Estava mirando as primeiras estrelas da noite. Vosmecê achou, doutor? Perguntou o mineiro com voz um tanto tremula. Há algum perigo em que tem aquele anjinho? Não, absolutamente não, respondeu Cirino. Verá o senhor que daqui a 3 dias sua filha não tem mais nada. E malditas febres. Quando não derrubam um xistão, ou mofinam anos inteiros, eu não quisera que minha filha fivesse ficasse branquiçada, nem feia. A moças quando não são bonitas é que estão doentes, ah. Mas ia me esquecendo dos limões doces. Adiantou-se Pereira no terreiro e, pondo as mãos junto à boca, chamou com voz forte. O ótico, prolongado grito respondeu-lhe a certa distância. O mineiro pôs-se a assobiar com modulações à maneira dos índios. Houve uns momentos de silêncio, depois veio correndo o anão e, chegando-se para perto, mostrou por sinais que não ouvira bem o recado. Uns limões doces, já há? Nocencia está com sede. Disparou o pequeno como uma seta, sumindo-se logo na densa escuridão que já se espessara entre as árvores do pomar. O nota 48. Passaro de plumagem negra, como indica a denominação indígena Guiraúna, passaro pretor, o seu canto é muito melodioso, seus hábitos eminentemente sociais. Nota 49. Respondeu Bill. Chama-se lavrados na província de Magrosso colares de contatas de ouro e adornos de ouro e prata. Nota 51. Animal. É nota 52. Palmeira muito parecida com a carnaúba, se não for a mesma. Nota 53. Pedaço é nota 54. Ridicularize. É nota 55. Veado do mato. É nota 56. Esse para mim é acréscimo obrigatório em certas locuções do sertão. A nota 57. Mão grande, porção boa.